Quarta-feira, 8 de novembro de 2017.
Está começando a edição número 2162 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Seminário de Arquitetura e Urbanismo destaca patrimônio moderno em Aracaju.
Semana de Antropologia da UFES debate desafios da alteridade.
Brasil cai 11 posições em relatório global sobre desigualdade de gênero.
E mais, educação financeira nas escolas atinge 86 mil crianças e jovens no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
Os desafios da alteridade. Esse é o tema da primeira semana de antropologia da UFES.
O evento é uma das atrações da Semana Acadêmica e Cultural da UFES, que acontece neste mês.
De 21 a 24 de novembro, pesquisadores e estudantes da área vão apresentar suas pesquisas, além de participarem da mostra audiovisual e minicursos.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa do evento através do portal da UFES, ufes.br.
Começa amanhã e vai até o próximo sábado, o Seminário Ensino e Memória, Patrimônio Moderno em Aracaju.
O evento é realizado pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo em parceria com o Museu da Gente Sergipana.
Foi a partir da necessidade de construir um teto para se abrigar que o homem desenvolveu o que hoje conhecemos como arquitetura. Desde então, a prática de construir foi aprimorada e a arquitetura passou a projetar diversos espaços urbanos e fazer parte do traço cultural de um povo. Preocupado com a preservação desse patrimônio cultural, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES vai realizar no Museu da Gente Sergipana o primeiro seminário Projeto, Ensino e Memória, tendo como tema o patrimônio moderno em Aracaju. Proteger e cuidar desses patrimônios modernos que existem na cidade é fundamental para o reconhecimento cultural e artístico do seu povo. É o que afirma a professora de Arquitetura e Urbanismo e coordenadora do evento, Carolina Marques.
O patrimônio moderno, ele ainda passa por um processo de reconhecimento do seu valor artístico e cultural. No caso específico da cidade de Aracaju, em termos patrimonial, a cidade ainda não tem uma área de tombamento, ou seja, não federal, né? Estadual nós temos alguns bens tombados. Em escala federal, não. Esse ano, o IFAM faz 80 anos de comemoração da sua atuação nacional. Então, é um momento de parar para pensar um pouco sobre a produção da arquitetura moderna em Aracaju e um patrimônio que tem se perdido com uma velocidade acelerada pelo processo de especulação imobiliária. Como são obras que ainda não têm esse reconhecimento, que normalmente a gente transfere para as igrejas barrocas, etc. Então é o momento de parar e pensar um pouco sobre essa produção cultural.
Carolina diz como surgiu a ideia de promover o seminário.
Esse seminário, ele é a primeira ação de um grupo de pesquisa que se chama Laboratório de Projeto. E o tema que nós trouxemos para o primeiro debate é arquitetura moderna em Aracaju. Mais especificamente, o que diz respeito ao seu patrimônio. O reconhecimento dessa arquitetura como um patrimônio da cidade de Aracaju e os desafios na sua preservação. Então, a ideia surge depois de um ano de pesquisa, como resultado desses trabalhos de um grupo de pesquisa, reunir alguns pesquisadores sobre o tema e envolvendo o maior número de pessoas possível para esse debate.
A professora também destaca os objetivos do evento.
O objetivo é levar para a sociedade elementos sobre essa produção que, em geral, ficam discutidos dentro da academia. Então, o objetivo do seminário, que vai acontecer no Museu da Gente Sergipana, é que ele esteja aberto para que a população, não apenas a população acadêmica, a sociedade acadêmica, mas a sociedade em geral, se aproprie dessa discussão.
A pesquisadora ressalta ainda as contribuições da ação.
Como a gente pensou muito em criar uma linguagem que gerasse uma conversa em todos os níveis, o evento ele procura trazer como contribuição um olhar mais reflexivo dessa população para a sua cidade, para a sua memória, Então a gente vai ter dentro do evento uma exposição fotográfica com o acervo do Murilo Mellins e alguns materiais que nós colhemos do arquivo público sobre essa arquitetura e com uma linguagem quanto mais possível informal, para que a gente possa trazer essa contribuição reflexiva sobre a memória da cidade.
Com produção de Thalisson Souza e supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 29. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 17 km por hora no litoral.
O Brasil caiu 11 posições no relatório global sobre desigualdade de gênero.
Uma das explicações para a queda está na participação feminina na política brasileira.
A desigualdade entre homens e mulheres no mundo aumentou. Agora, para acabar com essa diferença, serão necessários 100 anos e não mais 83, como era a última previsão. É o relatório de Desigualdade Global de Gênero 2017, que mostra que pela primeira vez o Fórum Econômico Mundial identificou um retrocesso em relação ao quadro de desigualdades de gênero no planeta. Houve piora nos quatro pilares do relatório: acesso à educação, saúde e sobrevivência, oportunidade econômica e empoderamento político. A pior situação é a do mercado de trabalho. A estimativa é de que são necessários 217 anos para acabar com a desigualdade nessa área. No ranking, o Brasil ficou na posição de número 90, em um total de 144 países. Uma queda de 11 posições em apenas um ano. E segundo o relatório, a causa é a menor participação feminina na política. Em relação à primeira edição da pesquisa, em 2006, a queda foi de 23 posições. É a pior situação desde 2011. Apesar da piora na classificação, o relatório destaca que o Brasil resolveu as diferenças de gênero na área da educação. O país mais bem colocado no índice geral foi a Islândia, que resolveu 88% da desigualdade de gênero. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Este ano, mais de 85 mil crianças e jovens foram educados financeiramente em salas de aula no Brasil.
Essa é a conclusão da primeira pesquisa de educação financeira nas escolas.
De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, que também é educador e terapeuta, estas informações sobre educação financeira não se restringem apenas aos alunos. Os professores são capacitados para dominar e então disseminar o tema, e os pais dos alunos também são convidados para assistirem palestras e ter acesso a cursos online gratuitos.
A gente tem o professor da sala de aula, que são capacitados pela minha equipe pedagógica, e temos agora um programa para os pais, para também empoderá-los, né, colocá-los num domínio pleno da educação financeira, algo também que os pais não receberam quando criança.
Segundo Reinaldo Domingos, há quem pense que crianças de 4, 5, 6 anos não têm o discernimento para lidar com finanças, o que não é verdade, pois elas reconhecem o dinheiro como um meio para realizar os sonhos dela.
E a criança precisa sempre ter duas frentes com o dinheiro. De um lado, os sonhos, os desejos dela, a gente vai estimular esses desejos, esses sonhos. De outro lado, a gente vai ter o consumo. As crianças vão aprender que é preciso sempre guardar uma parte para os sonhos e desejos dela. Quando a gente dá lá um dinheiro para balas, sorvete, chocolate, ela tem que entender que parte daquele dinheiro já deve ser guardado num cofrinho, não para guardar dinheiro, mas principalmente para guardar os sonhos dentro do cofrinho.
A DESOP Educação Financeira tem um programa chamado Descobrir, dedicado para o ensino infantil para a faixa etária de 2 a 5 anos. Um programa chamado Explorar, oferecido para o ensino fundamental 1, para a faixa etária de 6 a 10 anos. Tem um programa chamado Expandir, que é indicado para o ensino fundamental 2, para jovens de 11 a 14 anos. E o programa Construir, que é dedicado aos alunos do ensino médio, que tem entre 15 15 e 18 anos. De acordo com a primeira pesquisa de educação financeira nas escolas, 100% das crianças e jovens que recebem educação financeira na escola participam das discussões relacionadas às finanças da família em casa. Ela também aponta que a grande maioria, ou seja, 71% dos alunos que têm aula sobre o tema nas escolas, ajudam os pais a fazerem compras conscientes. A pesquisa foi realizada com pais ou responsáveis de 5 capitais brasileiras: Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Vitória. Reportagem, Cíntia Moreira.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral Professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.